Olá, você está ouvindo Como Vai Você? O programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Como Vai Você? O programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Meu nome é Leila e hoje a gente vai conversar sobre sentimentos e emoções. E eu queria saber de você que está aí conosco, existe sentimento ruim e emoção? Pois é, às vezes é muito fácil a gente acolher e ter até um certo orgulho quando a gente fala da alegria, do contentamento, mas o mesmo não acontece quando é a raiva, a tristeza, o medo. Só que sentir faz parte da gente, né? Fica tudo aqui dentro ao mesmo tempo, quer a gente queira, quer não, quer a gente reconheça ou não. Então, quando a gente bloqueia, quando a gente ignora, quando a gente não quer falar sobre tudo aquilo que a gente está sentindo, pode ser, inclusive, difícil de dar nome. E é aí que pode começar o adoecimento. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Nós estamos aqui com o médico Daniel Barros. Ele é psiquiatra, bacharel em filosofia, colunista do Estadão, da Band News, e também autor de diversos livros, entre eles O Lado Bom do Lado Ruim, que trata exatamente desse tema. Olá, doutor Daniel, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco.
Prazer é meu conversar com todo mundo aqui, falar sobre esse tema tão desafiador, mas ao mesmo tempo tão interessante das emoções, dos nossos sentimentos, os bons e os ruins, né?
Sim, sim, com certeza. Também participa dessa edição a Elaine, ela é voluntária do CVV.
Olá, Leila, olá, doutor Daniel, olá a todos.
Seja muito bem-vinda também, Elaine. Então, eu começo perguntando para o doutor Daniel. Existe sentimento ruim, doutor Daniel? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, aproveitasse para explicar a diferença entre sentimento e emoção e comentasse um pouquinho do livro que o senhor lançou que tem tanto a ver com essa temática.
Muito bem, eu acho que falando um pouquinho do livro, já vou responder essas perguntas iniciais, Leila, porque a ideia desse livro, O Lado Bom do Lado Ruim, quando as pessoas ouvem o título, às vezes pensam que é a gente falar um pouco assim de ver o lado bom das coisas ruins, né? Uma coisa meio poliana, assim, de tentar ver o lado bom da tragédia, o que, que tem de bom em uma coisa ruim que aconteceu, mas não é isso, não é essa a ideia do livro. A ideia do livro é a gente entender os aspectos úteis das emoções negativas. Então é por isso o lado bom do lado ruim, os aspectos úteis e interessantes e que podem nos ajudar daquelas emoções que são negativas. Então, existem emoções que são negativas? Sim, existem. Elas não necessariamente são ruins no sentido de prejudiciais, mas elas são negativas no sentido de que a gente não quer sentir. Elas são negativas porque é ruim. É ruim ficar triste, é ruim ficar com medo, é ruim ficar com raiva. Raiva às vezes é bom, né? Mas às vezes a gente gosta de ter uma raivinha assim. Mas as emoções, elas existem aquelas que a gente gosta de sentir, que a gente quer experimentar de novo, que a gente quer repetir, que a gente quer que aconteça novamente, etc. Como alegria, como prazer, enfim, como as emoções que nos colocam para cima. E existem aquelas que não são aversivas, que a gente quer fugir delas, como a tristeza, como o medo, como o nojo e assim por diante. O fato de a gente querer fugir dessas emoções, de elas serem aversivas, então as caracteriza como negativas. Negativas porque o sentimento que elas trazem não é bom. Só que elas não são ruins no sentido de serem desprezíveis, de serem inúteis. E a ideia do livro é justamente a gente parar de fugir dessas emoções. Eu brinco que é um livro de anti-autoajuda, né? Ou anti-ajuda, porque eu via tanto livro falando assim, fique feliz, livre-se da tristeza, supere a sua raiva. E aí eu olhava esses títulos e falava assim, gente, comigo não tá rolando não. Eu não tô conseguindo me livrar da tristeza, não tô conseguindo não sentir ansiedade, vira e mexe eu sinto raiva. Então fui buscar a origem dessas emoções, por que que elas estão ainda inscritas em nós, né? Qual que foi o motivo de elas surgirem e se perpetuarem no nosso cérebro? A gente não consegue desligar, por que que elas estão lá? E quando eu entendi o propósito dessas emoções, por que que elas existem, por que que a história nossa como espécie evolutiva manteve essas emoções, eu percebi que elas eram muito úteis. A partir do momento que a gente as compreendia, a gente podia utilizá-las a nosso favor. Daí que vem, então, o lado bom do lado ruim. Todas as emoções, mesmo as negativas, elas têm um lado bom, elas têm um lado muito útil. A gente precisa entendê-los para poder, enfim, aproveitá-los, né, da melhor maneira, já que a gente não pode deixar de sentir essas coisas.
Então, eu queria que o senhor contasse para a gente, esse é um ponto até que o senhor aborda no livro, o que que existe de bom em ficar triste, por exemplo?
Vou confessar, Lila, que a tristeza foi o capítulo talvez mais difícil para eu escrever, né? Não foi que deu mais trabalho, o nojo deu mais trabalho, assim, o nojo era uma emoção que eu conhecia menos, né? Não, não é do nosso dia a dia lidar com essa emoção, então eu tive que estudar mais para fazer esse capítulo. Mas o da tristeza deu mais trabalho. Então, só para entender, né, que são esses capítulos, o livro ele é orientado pelas cinco emoções mais essenciais, cinco emoções básicas ou cinco emoções primárias, que são o nojo, a tristeza, a raiva, o medo e a alegria. Não por acaso são os personagens do filme Divertidamente também, né? Porque existem várias listas de quais seriam as emoções primárias, o que que é essencial mesmo, o que que não é. Tem várias maneiras de pensar quais seriam as emoções básicas. Mas essas cinco estão em praticamente todas as listas. Qualquer teoria que pense sobre as emoções primárias, basicamente, mesmo que elas divirjam em vários pontos, essas cinco são quase que uma unanimidade. Então, elas estão, norteando o livro, e eu vou falar das emoções negativas. Então, falo, tem um capítulo sobre o nojo e os seus vizinhos, né? A tristeza e as coisas que acompanham a tristeza, o lamento, o luto, enfim, o medo, e a gente fala de ansiedade, fala de estresse, fala do medo propriamente dito, a raiva, e então quatro capítulos que a gente falou do lado bom dessas emoções negativas, e aí sobrava a alegria, né? E aí eu pensei, puxa, faz parte das emoções básicas, não tem sentido deixar de fora do livro. Mas por outro lado, o livro está falando sobre outra coisa, está falando de como as emoções negativas podem ser úteis, né? Aí me veio a ideia. Eu fiz um capítulo falando sobre o lado ruim da alegria, os aspectos negativos, as desvantagens que a alegria nos traz, mesmo sendo tão gostoso sentir, né? Então, essa é a estrutura básica do livro. E no capítulo de tristeza, Leila, eu demorei um pouco para entender. Eu até falo assim que me parecia no começo uma emoção que não tinha sentido, que não servia para nada e etc. Mas com as minhas leituras e com a reflexão e enfim, conversando, atendendo os pacientes, etc. Eu percebi que talvez um dos principais aspectos positivos que a tristeza nos traz é nos colocar numa posição reflexiva, numa posição introspectiva, né? O Salomão já falava, né? Na casa em que em que a festa não há reflexão, é na casa em que há luto é que há reflexão. Porque a tristeza é uma emoção que sinaliza para nós uma perda que nós não gostaríamos de ter tido. A gente fica triste quando algo que a gente gostava, que a gente queria ter com a gente, que a gente queria continuar, etc., acaba. É o fim de algo que era bom. E isso nos coloca numa posição introspectiva. A gente olha para dentro, a gente reflete por que que isso aconteceu, será que podia acontecer diferente, que de bom que eu trago dessa história. É uma posição mesmo de olhar para dentro, de parar para pensar, você não fica tão agitado. É uma posição que tem a ver com uma espécie de derrota, né? Você precisa absorver aquela derrota, porque né, você perdeu de alguma maneira. Inclusive, a própria postura, né, a expressão externa da tristeza, ela é encontrada já em animais, assim, a coisa de baixar a cabeça, de cair os ombros, né? É uma postura que mostra baixa da energia, ou seja, a pequena propensão a querer reagir. já de começo de conversa, né? O bicho, ele que está disputando um território, alguma coisa, ele mostra que ele perdeu, ele abaixa ali a cabeça, mostra o pescoço, assim, né? Se coloca numa posição de vulnerabilidade, e isso diminui a agressão do outro. O outro já sabe que é vencedor quando o bicho assume essa postura aí de tristeza. E funciona com a gente também. Na verdade, quando a gente mostra que a gente está triste, quando a gente mostra que a gente perdeu, né? Quando a gente assume aí a derrota, né? O outro já um pouco para de bater. Lógico, nem sempre, né? Tem outros que são, a gente sabe como são. Mas de forma geral, quando você está numa discussão e você vê alguém triste, você vê alguém chorando, você meio se segura, né? Você dá um passo para trás. Então, é também uma forma de sinalizar para fora, né? Sinalizar para o outro, comunicar o seu estado de baixa energia, de, enfim, assumir o prejuízo ali. E mais do que isso, para nós, é uma lição. A tristeza, para nós, ela mostra um pouco melhor a importância das coisas. Quando a gente perde coisas que a gente não fica triste, no fundo, aquela coisa era indiferente para nós. Se a gente está triste com alguma perda, é porque aquilo é relevante, é porque aquilo é importante, é porque aquilo faz sentido, porque aquilo faz diferença para nós. Então, eu acho que esse é talvez um ganho, uma informação importante que a tristeza dá para nós. Se para o outro ela dá informação que a gente não quer briga, para nós ela dá informação do que é realmente importante nessa vida, do que não é, do que a gente sente falta, do que a gente não sente, né? Eu até falo no livro, seria muito fácil a gente não sentir tristeza nunca mais. Era só não gostar de nada, né? Você não precisa se envolver com ninguém, não precisa gostar de nada, tá pronto, você nunca mais fica triste. Será que vale a pena? Eu acho que não, né? Me parece que o preço a ser pago ali pela tristeza tá bem pago quando a gente desfruta do prazer de ter algumas coisas e gosta e se envolve e assim por diante.
Perfeito. Assim, nessa pandemia a gente observa que existe muito isso, né? De um lado, a tristeza, que aí se explica exatamente por isso que o senhor falou, a sensação de estar perdendo algo. E de outro lado, a gente observa também uma questão como uma inclinação à positividade, como se a positividade fosse uma obrigação, né? A desesperança acaba virando quase um palavrão. Nesse sentido, Elaine, essa postura defensiva, acaba por deslegitimar tudo aquilo que a gente está sentindo?
Quando a gente pensa nos sentimentos enquanto uma oportunidade de entrar em contato com o que está se passando dentro e fora de nós, isso toma outro espaço, em que a gente pode aprender com isso, em que desconstruir essa coisa do certo e do errado, do bom e do ruim, e dizer o que que isso está dizendo para mim. Como o doutor Daniel estava falando, o que que eu posso aprender com isso, em outras palavras, né? O que que essa situação toda está conectando com algo que é precioso ou não faz mais sentido na minha vida. Então, na questão do legitimar ou não legitimar, os sentimentos de defesa, no CBV a gente chama de sentimentos de defesa, que é aqueles sentimentos que nos trazem desconfortos, ou seja, eles não são desconfortáveis. O que que ele quer dizer para nós? O que que ele está comunicando nesse processo? E aí, o que que a gente convida no CBV é para que a pessoa possa entrar em contato com ela própria. Então, na medida em que a gente pode oferecer uma escuta empática, pode dar espaço para que ela fale, ela pode permitir-se a sentir aquilo que socialmente é dito que não pode. Porque socialmente a gente diz que é só para mostrar aquela vitrine bonita, maravilhosa, aquilo que é positivo, aquilo que é legal, aquilo que é confortável. E, de repente, quando você encontra espaços confortáveis para falar sobre os seus desconfortos, faz diferença. E que espaço é esse confortável para falar dos nossos desconfortos? Aquele espaço que é confiante, aquele espaço que ele me demanda confiança, em que eu consiga perceber que o que eu estou falando, que eu estou expressando, não será usado contra mim. Né? Então, esse é um processo de descoberta, e aí tem um processo interessante de se observar, que a tristeza, por exemplo, ou esses sentimentos defensivos que você trouxe, os sentimentos de defesa, eles nos potencializam o autoconhecimento. Porque, na medida em que eu preciso olhar para mim, olhar para o outro e ver se eu dou conta disso, o que que está se passando, eu começo a me aproximar dessa experiência. Então, é uma grande oportunidade. Daí a importância de trabalhos como o do CVV e tantos outros, ou mesmo um livro que a gente possa entrar em contato e conhecer um pouco mais dessas emoções, desses sentimentos, e desconstruindo essas coisas de que não pode isso, não pode aquilo, né?
E quando isso acontece, doutor Daniel, nessa postura da gente negar o que está sentindo, de bloquear, ah, você está triste? Não, isso não é tristeza, ou você está com raiva? Não, não estou com raiva de jeito nenhum. O que que isso pode fazer com a gente do ponto de vista da nossa saúde mesmo? Esse tipo de postura pode ocasionar um adoecimento?
É muito interessante o que a Helene falou, né? De que socialmente a gente deve estar sempre sorrindo, a gente deve estar sempre bem. Você está numa roda de amigos, você tem que estar bem. Você está no trabalho, você tem que estar bem. Você está com seus filhos, você tem que estar bem. Então a gente tem que estar sempre bem. E quando é que a gente fica ruim? Como é que a gente faz quando a gente fica ruim? E essa postura é um pouco o que eu falo até no capítulo da alegria, o lado ruim da alegria, que é essa obrigação de estar feliz. Essa obrigação de estar feliz, a obrigação de estar sorrindo, a obrigação de estar sempre positivo, sempre, né, para cima e etc., ela é um fardo emocional, na verdade, porque ela não é real, a gente não está sempre assim, e quando você é obrigado a ficar sempre assim, isso pode te trazer um desgaste emocional muito grande. Isso tem até uma evidência muito interessante, que é com os funcionários da Disney, né? Eu conto esse caso no livro. A Disney, ela tem como slogan o lugar mais feliz da Terra, então os funcionários estão sempre sorrindo, né? Os funcionários são sempre de bom humor, sempre bem cordiais, sempre você se sente super bem ali, né? Só que quem não se sente bem são os funcionários. São funcionários que têm altas taxas de burnout, por exemplo, de desgaste, porque isso é o que é chamado de trabalho emocional. É um trabalho que pressupõe não só o seu esforço físico, o seu esforço mental, mas um esforço emocional para esconder as suas emoções verdadeiras, independente de quais sejam elas, e sempre mostrar a alegria. E isso traz, então, esse desgaste, isso acaba levando as pessoas a ficarem mais cansadas e, eventualmente, até mais doentes, né? Isso acaba sendo um peso a mais para elas carregarem. E tem um outro efeito colateral, viu, Leila, que é o seguinte: de tanto a gente abafar as nossas emoções, de tanto a gente não dar lugar para elas, de tanto faltar esse espaço de acolhimento, que a Helene falou muito bem, a gente vai soterrando ali o que a gente está sentindo, a gente vai não ouvindo, a gente vai negando, a gente vai não só mentindo, não é que você sente e mente e fala que não está sentindo, você não se permite sentir sequer, e você vai ali, então, nesse esforço contínuo, e você pode acabar tendo dificuldade depois de discernir as suas próprias emoções. Torna-se difícil para a pessoa dizer exatamente o que ela está sentindo. Mas o que é isso que eu estou sentindo? Eu não sei, eu não estou muito legal, mas eu não sei dar nome, eu não sei. E essa falta de um vocabulário adequado para expressar as nossas emoções, de um discernimento do que a gente está sentindo, também traz um risco de adoecimento. Está associado à depressão, por exemplo. Por quê? Porque fica aquele bololô, né? Usando um termo não técnico aqui, aquele bololô de emoções negativas, a gente não consegue entender o que a gente está sentindo, a gente não consegue descobrir a origem, a gente não recebe esses sinais, que a Helene falou também, a emoção é uma comunicação, é um sinal de que algo está acontecendo conosco, e a gente fica cego para esses sinais. Né? É como se tivesse uma estrada perigosa e alguém fosse lá e cobrisse todas as placas de aviso, e aí você está voando às cegas ali, né? Ou dirigindo sem esses avisos. E isso pode trazer, sim, um adoecimento. Eu até falo, né? Por que será que as emoções básicas, não sei se quem está assistindo fez essa conta aí, mas, puxa, 5 emoções básicas, 4 são negativas? Por que isso, né? Por que que 80% aí das emoções básicas são negativas? E a minha hipótese é que é por causa disso, né? A gente não coloca um aviso na estrada dizendo assim: olha, estrada tranquila à frente. Não, não se preocupe, daqui para frente a estrada é tranquila. A gente coloca quando tem uma curva perigosa, quando tem acidente, quando tem risco ali, uma lombada, uma serra, né? Que é arriscada. A gente avisa coisas que são perigosas. Então, provavelmente é isso, né? As emoções negativas, elas são grandes avisos de perigos para nós, e quando a gente passa a vida tapando os ouvidos, sem querer ouvir e negando essas emoções, a gente acaba perdendo muitos desses avisos.
Elaine, na sua vivência como voluntária do CVV, você observa que quando a pessoa se permite falar sobre tudo aquilo que está se passando dentro dela, que às vezes ela não consegue nem dar o nome, como disse o doutor Daniel, não tem nem o vocabulário ainda para falar sobre aquilo, você percebe que quando a pessoa recebe esse apoio, ela de fato se sente melhor?
Não dá para ser categórico, né, Leila, dizer que todas as pessoas se sentem melhor, porque como você vai entrar em contato com o universo interior, os seus sentimentos, suas emoções, pode ser que isso seja tão desconfortável, então naquele primeiro momento pode ter um alívio, mas não necessariamente ela se sentir melhor. Mas normalmente, quando a relação de ajuda oferecida pelo CV acontece de fato, que aquela experiência mútua entre o voluntário que está disponível a acolher a pessoa consegue se conectar com aquela pessoa que está necessitada de falar e acontece uma empatia, com certeza ela tem um alívio. Uma coisa que o Jacques Conchon sempre dizia, que é o nosso fundador, é que quando você divide o fardo, ele fica um pouco mais leve. Então, o que acontece nesse contato com o CVV é que quando a pessoa encontra um espaço onde é permitido expressar tristeza, nojo, raiva, revolta, indignação, seja lá o que for, opa, eu posso? Então tem um alívio. Eu gosto de chamar isso de momentos de respiro, que é quando você está em pleno mar e vem uma onda e você fica assim, vem outra onda e você fica assim. E aí você precisa daquele. Porque senão você se afoga. Então, quando você tem a oportunidade de expressar o que você está sentindo, seja aquilo politicamente correto ou politicamente não tão aceitável na sociedade, você vai voltando para você e dizendo, eu posso ser eu. É permitido sim. E aí a grande sacada que acontece é perceber que eu tenho o direito de sentir raiva, mas isso não me dá o direito de ser cruel. Ah, eu estou com receio de estar alegre, porque a alegria é um sentimento transitório, assim como o prazer. E se eu ficar muito alegre, ter muito prazer agora e daqui a pouco eu vou voltar a sofrer de novo? Então, entrar em contato com essas emoções e dizer, é permitido sentir. E seja esse sentimento confortável ou desconfortável, o que que ele está me comunicando? E como eu quero me expressar e chegar perto dele ou não. E eu acho que uma grande oportunidade que o CVV nos convida, quando a pessoa entra em contato conosco em busca de apoio emocional, e para além do CVV no cotidiano, é que quando a gente pode conversar, quando a gente pode falar com a segurança de que aquilo que a gente está expressando não vai ser usado contra nós, faz toda a diferença. Porque a qualidade dos nossos diálogos, das nossas comunicações sobre expressões e sentimentos, muitas vezes tem receios, porque e se eu disser isso e usarem contra mim? E se eu disser isso e não me aceitarem? Então, justamente pelo medo da rejeição, pelo medo do julgamento, a gente acaba não sendo tão autêntico e verdadeiro. E aí a gente deixa de olhar com naturalidade aquilo que é natural. Que mensagem esse sentimento está nos trazendo, né? E aí a gente fica no artificial, porque a gente vai escondendo da gente mesmo e das pessoas do nosso entorno o que a gente de fato sente. Mas falar é bom, né?
Com certeza, falar é ótimo sempre. E quando existe assim uma certa proximidade maior, doutor Daniel, com algumas emoções, né? Eu tenho um amigo que fala assim: ah, fulano gosta muito de tristeza, ou gosta muito de estar triste, né? Então, assim, quando isso acaba virando uma bola de neve, né? Então, assim, eu fico triste por estar triste, aí eu vou me acostumando a esse estado, né? O que eu posso fazer?
É, o importante a gente também fazer um contraponto aqui, né? Que a gente não está dizendo que as emoções negativas são gostosas, né? Não, não é isso. Não é uma apologia da tristeza, né? É, também não estamos exaltando a raiva ou exaltando o medo. O que a gente está falando é que elas não têm que ser demonizadas, essas emoções não têm que ser encaradas como um defeito, ou como não sendo normais. Elas são normais, elas fazem parte do nosso dia a dia e elas têm que encontrar um lugar de acolhimento. A gente tem que deixar elas passarem a mensagem que elas têm para passar. Senão a gente fica, como eu falei, né? E também comentou, a gente fica sem saber, sem receber essas mensagens. Então, ouve essa mensagem até para o mensageiro poder ir embora, né? Até para poder dispensar logo esse mensageiro aí, ele não ficar batendo na sua porta recebe essa informação, né? Recebe essa informação. Agora, uma coisa que a gente tem que ficar atento também é que, em alguns momentos, essas emoções podem sim se tornar patológicas. Eu acho que vai um pouco na linha do que você está falando, né? Aquela tristeza que vem e que começa a fazer parte da vida da pessoa e ela se torna cronicamente desanimada e está tudo sempre meio para baixo e nada tem muito prazer assim. Ah, eu vou levando, dá para viver, eu não tô. Não é que eu tô assim chorando todos os dias, nem tô sem força para levantar da cama, mas não é mais aquela graça que era, não. Eu não encontro mais aquele prazer que eu encontrava, não. Já não tenho mais a paciência de antes. E nessa hora é muito comum as pessoas encontrarem explicação para isso. Ah, mas é porque com o meu emprego, sabe como é que é? Ah, porque com o meu casamento, você sabe como é que é? Ou ah, é porque eu tô ficando velho, então não tenho mais a alegria da juventude, etc. Só que tá errado. Na verdade, a gente pode envelhecer, as coisas podem acontecer, você pode ter problemas e ter uma tristeza, um desânimo, um desgosto localizado ali naquele ponto. Ó, eu não gosto disso, isso me deixa triste, mas a minha vida como um todo, eu estou animado, eu faço, eu tenho prazer, eu gosto e etc. Então, quando uma emoção nos transforma em outra pessoa, do tipo, eu não era assim, mas agora eu estou assim. Eu gostava mais, mas agora não gosto tanto. Quando a gente deixa de se reconhecer naquela pessoa que nós estamos, e você percebe que aquilo é prejudicial, que aquilo está te tirando qualidade de vida, está te colocando num lugar menor de vitalidade, assim, né? A gente fala que isso tem grande risco de ser um transtorno mesmo, um transtorno depressivo, por exemplo. Não é só mais uma tristeza. Aí sim, a gente pode estar falando de depressão e é algo que merece tratamento. Eu sempre digo que, na dúvida, é melhor procurar um atendimento. Na dúvida, procura o psicólogo, procura o psiquiatra, ou procura o médico de família, ou procura o clínico geral, ou fala com o seu ginecologista, fala com alguém. Na dúvida, fala com alguém, procura ajuda. É melhor procurar e não ser nada do que ser alguma coisa e não procurar, né? Então é melhor pecar pelo excesso.
Elaine, todos nós já ouvimos em algum momento das nossas vidas, ou mesmo falamos, não chora, não fica assim, não tenha medo. Tentar acalmar alguém dessa forma ajuda ou atrapalha?
Por vezes a gente acha que está ajudando, mas acaba sufocando, né? É que nem aquela outra frase que diz assim: você é mais forte que isso. A pessoa está se sentindo super mal e você diz para ela que é mais forte que isso. Então, legitimar o que o outro está sentindo e acolher é fundamental. Você dar espaço para que a pessoa possa sentir o que ela está sentindo, possa expressar o que ela está expressando. E, por vezes, o silêncio fala mais do que essas frases feitas, do que esses consolos que atropelam o que o outro está sentindo. Então, a gente nutrir silêncios fecundos, silêncios de espaços respeitosos, ou mesmo dizer, eu não sei o que te dizer agora, mas eu estou aqui. Ajuda mais do que dizer, você é mais forte do que isso passa, não chora, não fica triste. Porque se permitir estar com esses sentimentos é fundamental. Eles trazem oportunidades para a gente aprender. Agora, como o Dr. Daniel falou, de fato, é passar por ele e não ficar preso a eles. Né? Então, eu preciso passar por esses sentimentos, por essas emoções e não ficar preso. Ou presa a isso, porque aí eu não aprendo e não consigo reconhecer que oportunidade é essa. Mas ajuda mais, Leila, escutar, por vezes ficar calado, sabe aquela coisa que às vezes um silêncio fala mais do que 1.000 palavras decoradas? E outra coisa, nós quando estamos em sofrimento ou em alegria, a gente percebe quando o outro está sendo sincero e autêntico conosco, ou quando ele está fazendo só um cumprir tabela, só para dizer que está ali. E na prática, que se a gente sente que o outro está inibindo o que a gente está sentindo, está deslegitimando aquilo que a gente está expressando, ou não está nos valorizando, ao invés de aproximar, isso só afasta, né?
Elaine, dentro de tudo isso que você falou agora sobre o CVV, como que a pessoa pode entrar em contato com o CVV, receber esse apoio que você acabou de nos contar como é que é? E já te peço também para você fazer suas considerações finais.
Ótimo, Leila. é possível entrar em contato com o CVV pelo telefone 188, que está disponível 24 horas por dia. É uma rede que está no Brasil todo. Nós temos os postos de atendimento, onde você pode localizar os endereços no site www.cvv.org.br. O CVV também atende por chat e por e-mail. E aí, no nosso site, tem todas as redes sociais e os canais de ajuda que a pessoa pode acessar. Como considerações gerais e uma mensagem do CVV, antes de tudo, agradecer a presença do Dr. Daniel, que tanto veio aqui agregar a nós, todos que estão nos prestigiando, que a gente possa entrar em contato com os nossos sentimentos, que a gente possa entrar em contato com as nossas emoções. E, gente, saber que é permitido sentir, seja lá o que for. E que seja na tristeza ou seja na alegria, se você quer compartilhar e não está encontrando aonde, conte conosco. Nós estamos aqui disponíveis para te acolher, para conversar, para dialogar, assim como também estar presente nas interações com a sociedade, na comunidade. Gratidão pela atenção.
Perfeito, Elaine. E aí estava aí na nossa tela também o telefone 188 ou o site cvv.org.br. Se você precisa, se você conhece alguém que pode precisar de apoio, você pode passar o contato. Doutor Daniel, também peço para o senhor as considerações finais e também deixar uma mensagem para quem está aqui conosco sobre quando que a pessoa pode reconhecer que de fato ela precisa de ajuda. O senhor falou há pouco que na dúvida é melhor ela buscar ajuda, mas a gente sabe que às vezes há uma certa resistência, né? Até por desconhecer um profissional, ou até o certo tabu que ainda existe com a questão da saúde mental. O que o senhor poderia falar para essa pessoa que está aqui conosco, para ela reconhecer em si a necessidade de uma ajuda, que aquilo está maior do que ela consegue suportar?
Bom, eu agradeço esse período aqui que tivemos para conversar, para trocar essas ideias. Espero que o CVV continue aí na sua missão de ajudar muitas pessoas que estão em sofrimento. E esse sofrimento, como a gente vinha dizendo, sofrer é normal. Agora, sofrer continuamente talvez já não seja normal. Então, o que a gente sempre tem que pensar é o quanto o que eu estou sentindo está me prejudicando. Né? Puxa, é normal sentir medo, é normal ficar triste, não tem problema nenhum sentir qualquer coisa que a gente está sentindo. Mas esse sentimento já está me atrapalhando a vida? Já está atrapalhando os meus relacionamentos? Já está prejudicando no meu trabalho? Eu estou estourando com os meus filhos? Eu estou brigando com a minha esposa, com o meu marido, por besteira? Ou eu estou perdendo oportunidades? Enfim, minha vida está menos do que ela poderia estar por causa dessa emoção? E eu não consigo reagir, mesmo percebendo isso, vale a pena procurar ajuda. Não adie mais, porque isso pode fazer muita diferença. Mas parabéns para o CVV, parabéns pelo trabalho. E quem achar que precisa de ajuda, busque ajuda. É melhor buscar sem precisar do que precisar e não buscar.
Então fica aí a mensagem do Dr. Daniel. O programa de hoje fica por aqui. A gente agradece demais a presença dele. Para quem não anotou o nome, ele é autor do livro O Lado Bom do Lado Ruim. E a gente agradece também a Elaine, que é voluntária do CVV. Lembramos que de 15 em 15 dias nós temos conteúdo novo, novos programas para você. Se você ainda não assina o nosso canal, aproveita, corre lá, CVV Oficial. E ativa o sininho também, para você ser notificado sempre que tiver algum conteúdo novo. Esse programa também está disponível no Spotify e em outras plataformas de áudio. E é isso. Muito obrigada por você ter estado aqui conosco e até a próxima.
Tamo junto virou uma expressão comum. E estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário.